Podcast BMJ.
Olá, olá, eu sou Raquel Alves, consultora em análise política na BMJ, e sejam todos bem-vindos a uma nova edição do podcast BMJ. Depois de um intervalo para que deputados e senadores ajudassem na construção das alianças para as eleições de outubro, o Congresso voltou ao trabalho. O Senado realizou nessa semana uma semana de esforço concentrado, mas votação que é bom só semana que vem, pelo jeito, quando a Câmara também volta aos trabalhos. Quem também voltou de recesso foi o Supremo Tribunal Federal, ou seja, a rigor a gente tem os três poderes on, mesmo com eleição. Então a gente vai conversar aqui um pouco com os nossos especialistas para entender o que esperar desse período pré-eleitoral, que é apenas a primeira metade do segundo semestre. Hoje a gente tem conosco aqui de volta, mesmo podcast, a nossa especialista sênior em engajamento da BMJ, Letícia Mendes. Oi, Leti, seja bem-vinda de volta.
Olá, Raquel, é muito bom retornar ao nosso podcast.
Que alegria. E hoje, pela primeira vez comigo, nós temos o coordenador de Jurídico e Tributário da BMJ, Haroldo Oliveira. Seja bem-vindo, Haroldo, é uma alegria tê-lo conosco.
Oi, Raquel, oi, Letícia, o prazer é meu estar aqui, podem contar sempre comigo.
Que ótimo. Bom, por onde a gente pode começar, né? Temos dois poderes que retomaram os trabalhos, o Executivo não parou, não pode parar, não tem esse direito de parar, né? Vamos começar pelo Congresso. Letícia, quero te chamar para conversar, porque esse esquema de votação, esforço concentrado, esse jargão que a gente usa muito aqui, né, para dizer dessas semanas isoladas de votações, isso já é comum, né? Todo ano eleitoral, eles fazem essas semanas isoladas em agosto e setembro para fazer grandes votações, fazer muitas votações, tudo de uma vez, e depois eles voltam para a campanha. É natural, mas essa semana ficou um pouquinho um gostinho de frustração, assim, né, Lex? Porque, no fim das contas, a gente estava esperando um pouco de votação já na largada e nada. O que houve?
Bom, Raquel, acho que é interessante também ponderar que, geralmente, as semanas de esforço concentrado, elas têm o costume de acontecer em conjunto. A Câmara e o Senado acontecerem em conjunto esses trabalhos. E, dessa vez, a semana de esforço concentrado já começou ali um pouquinho diferente. Só o Senado teve ali votações essa semana e não foram votações expressivas. O que a gente pode observar ao longo desses últimos dias, de que eles ainda estão se organizando. Foi uma semana de planejamento do segundo semestre. Então, basicamente, essa semana, os líderes ali se reuniram para observar quais são as prioridades de cada partido, quais são as prioridades da pauta, para que, a partir disso, eles comecem a se organizar nesse calendário de votações desse segundo semestre, assim como se ponderou que é atípico, né, a semana de esforço concentrado. Então, a gente não vai observar ali semanas de votações mais robustas, vão ser semanas de articulações mais direcionadas. E essa semana já demonstrou um pouco disso. Estava na pauta o PL da desoneração da Folha, que todo mundo já esperava que não seria votado, mas era aguardado ali uma negociação mais intensa. A gente vai tratar desse tema um pouquinho mais para frente, de forma mais detalhada. Os itens que estavam na pauta também não eram itens tão robustos assim, eram mais requerimentos de sessão de audiência. Então, já era esperado de que o intuito maior de que o Congresso Nacional voltasse, mas ainda eles estão aquecendo os motores, estão se organizando para poder construir esse segundo semestre de votações.
Nossa, adorei essa expressão de que estão aquecendo os motores. Vamos ver se eles conseguem passar as marchas e acelerar, né? O Senado, pelo que eu consegui ouvir, pelo que eu consegui conversar nesta quinta-feira, né? A gente está gravando no dia 8 de agosto. Pelo jeito, deu mesmo ruim na reuniração, né? Não conseguiram avançar de jeito nenhum na reuniração. E como a gente tem um prazo apertado aí do Supremo, uma questão muito importante para a arrecadação, para a proteção da geração de empregos e tudo mais, eu vi que o Senado, inclusive, mudou, né, o esquema de esforço concentrado. A ideia era ter só duas semanas de votação em agosto, não tinha previsão ainda de votação em setembro, e os líderes fecharam o entendimento, pelo que eu entendi, para poder fazer trabalhar agosto inteiro, todo mês, né? É um esforço concentrado de um mês, pela primeira vez, eu vi 20 anos de Congresso, e era sempre uma semaninha aqui e uma semaninha ali. E agora eu estou vendo um mês de esforço concentrado em agosto, mais uma semana de votação presencial em setembro. Né? Eu acho que quando a gente tenta olhar para as razões para esse novo esquema, muito é da remuneração da Folha, né? Porque existe esse acordo político aí para fazer a remuneração gradual dos setores e das prefeituras até 2027, né? Em 2028 estaria com a alíquota cheia de novo, mas não se consegue chegar a um acordo das medidas compensatórias, né? Esse é um nó que tá, que parece que não se desata, né, Letícia? Parece que não vai. É só isso que está atrapalhando ou tem mais aí por detrás desse impasse?
Acho que agora é a construção desse novo calendário que saiu no dia de hoje após a reunião de líderes, demonstra até o próprio ímpeto do Senado Federal. Até do estilo que o Senado possui, de avançar ali com mais cautela nas pautas. Esse mês, a expectativa é de que ocorra as reuniões semipresenciais, então não vai ser tão obrigatório que os senadores estejam aqui para poder realizar as votações. Então, a partir disso, já demonstra de que teremos reuniões e votações ao longo do mês, sim, mas não vão ser aquelas reuniões mais robustas, não vão ser votações tão densas. E já para que os senadores se preparem ali para a primeira semana de setembro, que todo mundo esteja aqui no presencial, inclusive é aguardada ali a votação de embaixadores, que de fato é necessária a presença aqui dos parlamentares, porque necessita de um quórum qualificado. Então, eles já estão construindo ali cada semana para que, de fato, esse mês eles estejam aqui na medida do possível, quando for necessário, importante, para não prejudicar ali as articulações e a convivência das eleições municipais, as agendas, para que setembro eles já se programem, para que essa primeira semana, de fato, eles estejam aqui. Em relação à questão da remuneração da folha, o grande ponto que ainda tem sido discutido é a questão da compensação, de onde vai sair dos cofres públicos, né, a compensação desses recursos, dessa remuneração gradual. O governo tem chamado, de fato, os senadores para uma conversa para decidir de onde vai ser esses recursos. Só que o Congresso Nacional também não quer se colocar no meio desse conflito quais são os caminhos. Vai ser gerado mais um imposto? E quem vai ser onerado no final do dia? Então, o Congresso Nacional tem observado isso com muita cautela, porque acaba que já tem esse conflito desde o final do ano passado. Então, imaginem só o Congresso também se colocar nesse posicionamento de que quem vai ser onerado no final do dia para poder compensar, e o governo também não quer, né, se colocar nesse conflito de prejudicialidade para que vai ser o grande culpado no final do dia. Então, grande parte dos senadores tem observado com cautela, inclusive até o Haddad voltou antecipadamente das suas férias para poder conversar com o Lula, e a partir disso, na semana que vem, é esperado de fato de que os senadores tenham a decisão sobre isso. O Rodrigo Pacheco disse na entrevista, inclusive essa semana, de que semana que vem está sendo construído esse acordo, porque na próxima semana isso avance. Como você mencionou, tem um prazo que o Supremo Tribunal Federal colocou para que esse tema seja solucionado pelo Congresso, mas ainda o que tem sido grande conflito é essa compensação no final do dia, de onde vão sair esses recursos, quem vai ser, se vai ser. De fato, Rodrigo Pacheco tem ponderado que o Congresso Nacional, eles entregaram, né, uma lista ali de diversas saídas, mas ainda o governo não olhou essa saída com bons olhos. Então, ainda é a próxima semana, vamos observar ali se de fato vai ter essa solução, mas o Rodrigo Pacheco tem sido bastante pressionado, até pelos próprios senadores e também por diversos setores da sociedade que vão ser impactados por esse tema.
A gente sabe que a prioridade do Rodrigo Pacheco, na verdade, ele está... liderando as negociações em torno dessa questão da desoneração da folha, porque, afinal de contas, ele é de um estado que tem o maior número de municípios no Brasil e acaba sendo beneficiado por essa lei. Mas a gente sabe que a pauta central dele é a renegociação da dívida de Minas, né? Não é a desoneração da folha, só que agora ele não pode simplesmente dizer que não vai liderar e não vai ajudar na construção da solução. Se a gente pensar bem, todo esse problema teria sido evitado, né, se quando eles aprovaram a lei que acabou sendo declarada inconstitucional, tivessem apresentado essas medidas de compensação. Se lá tivesse trazido as medidas de compensação, a lei não ia ter sido declarada inconstitucional, a gente não ia estar agora com uma espada sobre as nossas cabeças com prazo dado pelo Supremo e com uma preocupação de, e se não votar? O que acontece? Toda a construção, vem ministro mais cedo para o Brasil para poder negociar com o presidente, com os outros ministros, para articular com o Congresso. O Senado já deu 10 ou 11 sugestões de medidas compensatórias. O governo não está satisfeito porque diz que essas medidas não são seguras e fica esse novelo aí que não consegue se desenrolar. Fato é, temos até o dia 11 de setembro para votar no Senado e na Câmara, que também está trabalhando em esquemas de esforço concentrado. E fica aquela aquele nervoso no ar quando a gente não consegue avançar em acordos amplos e robustos, porque o acordo para a reunificação gradual, ele parece ser robusto, mas não consegue ter um acordo tão robusto quanto em torno das medidas compensatórias. Aí deixa essa dúvida no ar. E aí, Haroldo, eu vou te chamar para a gente conversar e vou perguntar para você. Quando o Senado e a AGU pediram, né, a prorrogação do prazo para o Supremo lá em iníciozinho de julho, o Supremo, né, o ministro Fachin, foi diligente, emitiu o despacho prorrogando o prazo, até para um prazo superior do que o Senado e a AGU tinha pedido. Isso foi um gesto de boa vontade ou foi um aviso do tipo, olha, eu já vou dar mais tempo, não venham me pedir novamente uma outra prorrogação? Ou a gente pode esperar mais boa vontade do Supremo? Como que você está vendo? Assim, se tudo der errado e a votação não for no ritmo suficiente para conseguir concluir esse processo de setembro, isso gera muita angústia. O que, que a gente pode esperar? A gente pode esperar uma posição do Supremo colaborativa ou há risco da gente ter uma situação mais caótica?
Bom, Raquel, o STF ele não vai ser um impedimento para que as partes entrem em acordo. Isso eu acho que é realmente um posicionamento republicano mesmo do STF, que ele já vem demonstrando que a intenção deles é, enquanto houver vontade das partes em terem um acordo, eles vão prorrogar enquanto for necessário. Isso, por parte do STF, a gente não pode... Eu acredito que a gente não vai esperar nenhum movimento muito... Por exemplo, agora dia 16, a gente vai ter o julgamento, né, para referendar essa decisão, porque como o ministro Fachin ele tomou essa decisão monocrática, né, então o STF ele vai trazer essa pauta em plenário virtual para referendar. Acredito que vai ser referendado, porque o STF não vai se colocar entre as duas partes que queiram acordo. Ou seja, enquanto houver acordo, eles vão referendar. Caso não haja mais acordo, ou seja, as partes realmente vejam que não vão entrar em um acordo e não prorroguem, não façam novos pedidos, aí o STF sim entra em cenário. Mas acredito que vá ter sim acordo, porque não vejo, assim, pode ser uma visão minha, enfim, deturpada, mas eu não vejo nenhuma das partes querendo tensionar essa relação, mesmo sendo um acordo difícil, não vejo nenhuma das partes abrindo mão do acordo.
Eu concordo com você, creio que a Alex também concorda, né? O ambiente político, embora seja muito difícil essa construção e gere, como eu disse, uma certa angústia, porque o calendário não parece não estar avançando, a impressão que eu tenho quando eu converso com as pessoas é que a vontade política existe. Falta mover a montanha, mas a vontade política para resolver essa questão da remuneração, ela ainda está presente, né? Vamos ver como é que vai ser a partir da próxima semana, com todos os senadores em plenário para poder fazer essa votação. Agora, Alex, eu queria também te pedir, porque, né, a gente está fazendo um podcast sobre esse segundo semestre, e nem só de remuneração vive o Senado, né? A gente tem várias outras pautas, vários outros desafios, como você já destacou aí, tem a questão dos embaixadores e outras autoridades que exigem votação presidencial. O que mais a gente pode esperar do Senado para esse período, sobretudo para esse período pré-eleitoral? Porque depois das eleições, aí a gente vai estar falando de outra eleição, que é a eleição da mesa, e para isso a gente vai ter um outro podcast. Hoje vamos falar só de votação em plenário. O que mais a gente pode esperar?
Raquel, o Senado Federal encerrou o primeiro semestre com a pauta bastante represada. Existiam alguns projetos que nós observávamos que teria avanço até antes do recesso, mas acabou que, pelo fato de não terem acordos, as matérias ficaram paradas. Dentre esses projetos, acho que um importante de ser mencionado aqui é o PL do Combustível do Futuro. Ele chegou na casa ali em meados de março e desde então a matéria encontra-se parada. O relator é o senador veneziano Vital do Rego e desde então não foi apresentado o relatório, não houve audiências públicas. A matéria ficou parada na Comissão de Infraestrutura. E a partir disso, a gente já observa que, de fato, né, não houve um acordo, existe uma pressão em cima do próprio Rodrigo Pacheco também em relação a esse tema. Mas, de fato, alguns pormenores ali, quando o texto chegou na Câmara, os deputados ainda estão interferindo ali para a apresentação desse próprio parecer. Inclusive, a gente já escutou essa semana também de algumas informações de bastidor de que a matéria vai ficar só para depois das eleições municipais, então mais um desafio aí para casa. Um outro tema importante também de mencionar aqui, que inclusive teve movimentações nesses últimos dias, é o PL do mercado de carbono. Rodrigo Pacheco também disse que A senadora Lila continuará na relatoria do projeto. E só que o que aconteceu? É muito interessante a questão do mercado de carbono. O Senado aprovou o mercado de carbono, foi para a Câmara dos Deputados. Quando a matéria chegou na Câmara dos Deputados, houve ali uma questão regimental de que, quando existe uma matéria correlata, a mais antiga da casa acaba que fica ali como tema principal. E foi o que aconteceu. E isso, no final do dia, é muito importante, por quê? Quando o tema foi aprovado pela Câmara, a Câmara se tornou como se fosse o proponente do projeto. Só que a matéria é de autoria de um senador. Só que isso faz o quê? É em relação à palavra final. Então, a casa iniciadora tem a palavra final da matéria. Só que o Rodrigo Pacheco não gostou muito desse assunto, né? E acabou que o tema ficou parado ali no Senado Federal, porque ele está estudando direitinho o regimento da casa para poder ter essa decisão. Porque quando a matéria foi aprovada na Câmara, o texto está bem semelhante com o que chegou do próprio Senado. Houve apenas algumas alterações. Só que ele sabe que qualquer movimentação ali entre as duas casas causa muito ruído. E como você mencionou, eles estão ali no fim do mandato deles, né? Os últimos 6 meses ali de trabalho. Então, todo o movimento é feito com muita cautela. Mas só esse indicativo de que a senadora Leila continuará na relatoria do projeto já é um movimento ali de que esse tema estará ali entre os principais eixos de discussão da casa. Um outro ponto é o PL também dos jogos de azar. Também uma matéria que ficou parada, teve muita pressão da bancada evangélica, só que é um tema também que até tem algum racha dentro do próprio governo. O presidente Lula já indicou que é favorável ao tema, Haddad também já se pronunciou favorável em relação ao projeto, mas ainda existem ruídos, né, até dentro da própria casa, dentro do próprio governo, mas existe sim um pouco desse ímpeto de querer avançar também com essa temática, minimamente de discutir o projeto, ter audiências públicas também aí nesse segundo semestre. E para finalizar aí os temas prioritários do Senado, seria importante também mencionar o PL da inteligência artificial. O relator da matéria, o senador Eduardo Gomes, ele apresentou o relatório ali na comissão, mas acabou que também não conseguiu avançar. É um tema também de muita importância para o próprio senador Rodrigo Pacheco. Ele estava nesse ímpeto de querer avançar com o tema, mas acabou que o texto também teve ali muitos ruídos e acabou que não conseguiu avançar no plenário antes do recesso, mas também já tem esse indicativo que vai ser um dos temas que vai estar em alta aí também, aí até as eleições municipais. E para finalizar, acho que o grande tema que a gente tem sido discutido nesses últimos tempos é a regulamentação da reforma tributária. A matéria chegou oficialmente na casa, é muito importante, né, que às vezes o Congresso Nacional tem muito disso. A matéria chegou, mas ainda tem esses pormenores de tramitação, todo o rito da casa. Então, Rodrigo Pacheco recebeu, leu o projeto em plenário, agora oficialmente ele tramita no Senado Federal. Então, já foi dito que a matéria vai ficar apenas para depois das eleições municipais. E a gente tem aí uma grande discussão em relação a isso. E eu vou passar, aqui a bola já parou do Raquel, me desculpa.
Eu vou fazer um comentário. Também, né? Eu vi muitos colegas, todo mundo sabe que eu sou jornalista de formação, eu vi muitos colegas, vi muitas análises, vi matérias longuíssimas sobre isso, de pessoas falando, ai, a reforma tributária só vai ficar para depois das eleições. Gente, ninguém tinha a real expectativa de que o PL preceptor fosse votado durante o processo eleitoral. O governo usava esse argumento como elemento de narrativa. Né? O projeto na Câmara foi analisado num grupo de trabalho, né? 7 pessoas, e aí pegou o plenário. É claro que quando chega no Senado, havia o temor de que fosse analisado em 2 comissões e o governo já ganhou, foi uma comissão só. Então, assim, essa expectativa de que vai ficar para depois das eleições, na verdade, acho que já existia um pouco desse problema. O problema todo é que a gente ainda tem um projeto lá na Câmara, vou chamar o Haroldo aqui para falar sobre isso. A gente tem toda essa agenda desafiadora, todos esses projetos que você falou, combustível do futuro, mercado de carbono, inteligência artificial, jogos de azar, tudo isso vai passar pelo plenário. Ou seja, serão dias de plenário que temas polêmicos serão votados e que você não vota 2 temas polêmicos. Um dia. Isso não existe. Então, você vai ter aí um Senado no segundo semestre com a roda girando muito intensamente, muito rapidamente. Porque a gente não pode esquecer que projetos como combustível de futuro e o mercado de carbono são de fortíssimo interesse do governo, que quer chegar na COP29 uma agenda robusta de leis de transição energética, de descarbonização da economia, para apresentar para o mundo. Né? Então, o governo vai ter que dosar muito bem aí as suas estratégias de votação para conseguir administrar tudo isso. Porque a gente fala, a agenda do Pacheco, a agenda do Lira, a agenda dos senadores, a agenda do governo. O governo tem um plano de trabalho para o Congresso, não consegue ter maioria segura no Congresso até hoje, é muito frágil, e tem grandes desafios, né? Obviamente, quando a gente fala de reforma tributária, é um grande desafio, porque é uma matéria estruturante. A gente não está falando de uma matéria, está fazendo uma mudancinha pontual. A gente está falando da modernização do sistema de tributação sobre consumo nesse país. Né? E aí vou te chamar, o que eu tenho de informação é que o PLP 108 lá na Câmara está num ambiente mais, vamos dizer assim, pacificado, que existe aí sim uma real expectativa de que, se não for votado na próxima semana, seja votado na segunda semana de esforço concentrado da Câmara para ser enviado para o Congresso, para o Senado. Se isso acontecendo, isso ajuda a dar um novo gás aí, é uma nova forma de pressão política para ajudar o PLP 108, porque já começa a vir muito ruído, a vir alguns senadores da oposição falando, alguns senadores da situação meio desanimados, e começa a vir ruído, barulho, uma expectativa de que só em 2025, de que a gente não vai conseguir encerrar essa regulamentação em 2024. Como que você está vendo isso, Haroldo?
Então, Raquel e Letícia, vocês agora me cutucaram, falou de reforma, agora me senti provocado. Mas assim, para ser bem sincero, eu queria ser muito otimista que vai sim, pelo menos o 68 ser votado ainda em 2024. Porque é, igual você falou, Raquel, é uma matéria estruturante, é uma matéria que está há muito tempo sendo discutida. Muitos tentaram fazer essa reforma tributária, não conseguiram. E agora o Lira conseguiu, querendo ou não, de uma forma inusitada, com um grupo de trabalho, enfim, mas só que prometeu o primeiro semestre, muitos duvidaram e ele cumpriu. Então, eu acho assim, eu acredito que o Lira não vai deixar isso escapar pelos dedos dele, porque é o último ano de presidência dele na Câmara. Mas também a gente vê um calendário, igual a Letícia trouxe, muito cheio e apertado. O Pacheco, naquela mansidão mineira dele, já trouxe que só vai votar depois das eleições municipais. Isso, né, igual a Raquel trouxe, era esperado, não acredito que ele ia conflitar com isso. Mas também aí ele também força a Câmara a ter uma agenda muito apertada para voltar à matéria e discutir o que foi alterado. Isso, então, eu acho que a reforma tributária ser votada em 2024 vai depender do que o Senado vai alterar. Se fizer mudanças substanciais, enfim, grandes mudanças, eu acho que a Câmara não vai conseguir voltar essa matéria e votar ela com uma discussão mais aprofundada, enfim. Ou seja, se o Senado também, por outro lado, fizer uma mudança muito superficial, ou seja, pontuais, em que já esteja muito conversada com a Câmara também, eu acredito que pode ocorrer igual aconteceu com a emenda constitucional, mesmo voltando para a Câmara com pouco tempo, talvez a Câmara consiga ainda terminar em 2024. Eu quero acreditar que em 2024, pelo menos o PLP 68, a gente consiga. Muito pela vontade política do Lira, eu acredito que isso seja possível, mas acho muito difícil. Mas eu quero acreditar, não quero ser o pessimista aqui. Mas o 108, eu acho que esse ano realmente não. Esse eu acho que eu cravaria.
Olha, eu quero dizer que eu vou levantar a plaquinha de eu acredito em Arthur Lira. Enquanto for da vontade de Arthur Lira fazer a regulamentação da reforma, eu ousaria dizer que se essa reforma chegar em meados de novembro, ele faz acontecer. A gente viu que Arthur Lira, ele conhece o regimento, ele está manobrando o regimento, e ele tem um bom diálogo mesmo, e ele está construindo diálogos para a sucessão dele, que passam por garantir o legado dele. E todo mundo sabe que a reforma tributária é o legado dele, que ele quer entrar para a história como presidente da Câmara que conseguiu aprovar a reforma, aprovar e regulamentar a parte do tributo da tributação sobre consumo. Então, assim, eu sei que isso é otimismo, Mas eu mantenho o meu otimismo confiado aí no Dom Arthur Lira. Enquanto for da vontade dele, enquanto for do interesse, da conveniência dele manter esse legado, porque nada impede que ele pode virar e falar, eu tentei, eu não consegui, o problema não foi meu, a culpa foi do Pacheco, a culpa foi do Senado, lá. Mas enquanto houver esse compromisso, eu ousaria dizer que ele, inclusive, vai colocar os deputados para manter o diálogo com o Senado nessa questão da discussão das mudanças, porque a gente não é ingênuo aqui, né? O texto será alterado. E eu também não consigo imaginar em mudanças superficiais. Eu acho que virão algumas mudanças importantes aí que vão exigir discussão da Câmara. Mas eu Eu acredito numa votação, como você disse, do PLP-68, ao menos, porque o Lira quer. E ele vai, né? A gente viu como é que foi a votação do PLP-68 na primeira rodada, que quase não teve, né, destaque. Ele conseguiu construir acordos aí que a gente não conseguia achar que eram possíveis. Então, eu não sei. Eu gostaria de ser otimista e dizer, se o Lira quiser, vai até o 108. Mas aí eu concordo com você. Eu acho que o 108 é mais desafiador, ele envolve, ele mexe muito com o interesse dos governos. Né, foi incluída a questão de tributações dentro desse projeto, que também são polêmicas, então esse talvez realmente é, vou ficar do seu lado, mas o 68, eu acredito em Arthur Lira, é a minha plaquinha. E falando em Arthur Lira e falando em Câmara, esse é um podcast que a gente fala mais do que aconteceu no Senado, porque essa semana teve Senado, mas a Câmara é a outra casa, né? O sistema é bicameral. Então, Lex, o que a gente pode esperar da Câmara aí nesse período pré-eleitoral? Além do 108, que dizem que pode ser que vote nos próximos dias.
Bom, Raquel, acho que nesse segundo semestre é engraçado, porque o Lira, só voltando no pontinho aqui de reforma tributária, porque eu acho que acaba que é muito casado, né, os temas. O Lira, quando ele quis avançar com a reforma tributária, ele parou o trabalho de toda a casa. A casa funcionou só para a reforma tributária. Todas as comissões não funcionaram, então foi esse direcionamento. Acho que agora, nesse segundo semestre, acho que ele vai querer ter um pouco mais de capilaridade em outros temas, não esquecendo, claro, do PLP 108, mas ele vai querer trazer um pouco mais também até de subsídio, tendo em vista que ele está num momento diferenciado. Eu sei que eleição da mesa é importante de falar aqui, mas acaba que ele perdeu um pouco, né, do nicho desses outros temas, porque foram 2 meses praticamente focado em reforma tributária, de como seria o rito de reforma tributária, do que dia ser votada a regulamentação da reforma tributária. Acho que agora, quando a gente começa a mencionar, acho que agora ele vai ter um pouco mais de capilaridade e ele vai utilizar disso da melhor maneira possível, porque a gente sabe que ele conhece muito bem as regras do jogo e como utilizá-las, né? E desses temas, é importante mencionar aqui a questão do meio ambiente, dentre eles o PL ali de economia circular, que chegou na casa, estava parado. Então essa pauta ambiental que ficou um pouco mais de lado ali nesse primeiro semestre, eu acho que ela vai voltar um pouco mais em relação a esse projeto. E também a questão da continuidade ali do hidrogênio verde, né? Acabou que teve ali uma intempérie no finalzinho de votação, porque a gente sabe que as últimas semanas de recesso, tudo muito tenso, tinha sido votar o PLP 68, acabou que teve ali uma falha em relação à construção do texto, então o governo teve que encaminhar outra matéria, e também eu acho que ele vai querer dar continuidade nesses temas. Então essa questão do hidrogênio verde, da economia circular, devem retornar nesse segundo semestre.
E é engraçado, né, Lex, você destacar essa questão da economia circular e do hidrogênio verde, porque essas também são pautas que dialogam com a pauta, com a agenda da descarbonização. Então, se a gente parar para pensar, são pautas que agregam, né? São pautas que, mesmo oposição ao governo, é mais ou menos um tema que todo mundo quer ver avançar. Né? O governo quer muito ver avançar, porque, né, como eu disse, vai chegar e vai apresentar o projeto da economia circular na COP29 também. O hidrogênio verde, que já foi sancionado na primeira parte, com essa parte completa, você dá robustez ao programa. Então, assim, para o governo é de todo interesse. Mas dentro da casa também gera uma sensação de agregar e de convergência de interesses, que é bom também. Porque chega uma hora meio cansativo, né? A gente só botar a matéria no embate e que demora 3 meses para construir um acordo de votação, porque o tema é polêmico demais. Né? É bom que venha uma agenda da Câmara nesse sentido aí também, já que o Senado está tão quente.
É verdade, eu acho que, além disso, acho que é impossível a gente não mencionar de que o grande tema, além dos temas ali mais direcionados, é a sucessão dele. Inclusive, para essa semana, era aguardado que ele fizesse algum tipo de menção, apoio à candidatura ali de sucessão dele, mas ainda ele está observando muito bem esse movimento, porque a gente sabe que tem impacto nas eleições municipais, mas eu acho que o terceiro tema a ser ali a grande prioridade também nesse meu período é a sucessão dele. O Senado ainda não conversa tanto, né? Não traz tanto à tona o assunto, mas a Câmara dos Deputados, sim, eu acho que pode ser colocado como uma pauta que vai ser discutida aí entre as demais, porque acaba que a articulação é em conjunto. O Lira, ele faz isso muito bem, já mencionou isso aqui, e faz parte do jogo no final do dia.
É porque também o Senado, né? As coisas estão meio caminhando para o Davi Alcolumbre conseguir apoios aí de ambos os lados, e quem sabe nem ter um candidato opositor, né? Ou se tiver, vai ter um candidato só para marcar oposição, né? Mas a disputa na Câmara está mais complicada, né? Então é natural que esse tema vai permear os debates, é claro. Como eu disse, a gente vai acabar tendo um podcast especial sobre isso aqui, porque é uma questão importante demais para ser tratada como uma questão secundária, né? Então, é, como você falou, assim, não é que é um terceiro tema tão importante aqui. Por detrás de todos os debates, a questão da sucessão da mesa vai estar sendo discutida. Mas isso é depois. Quando a gente voltar das eleições, isso vai realmente pegar fogo. Agora, a gente vai até mudar de poder, a gente vai lá para o Supremo Tribunal Federal, né? Porque Supremo não é atingido pela eleição, não tem por que não trabalhar em período eleitoral, tem que trabalhar normalmente. E a pauta, eu sei que é mês a mês, então eu queria dizer, para perguntar para o Haroldo, o que a gente pode esperar em agosto de julgamento importante, de julgamento com impacto para o ambiente de negócios, de julgamento com impacto para as contas públicas, para a empregabilidade, o que a gente pode esperar, Haroldo?
Bom, Raquel, o STF, né, o Barroso principalmente, ele, primeiro semestre, ele pautou muito a agenda do STF no 8 de janeiro, né, foi onde ele trouxe mais protagonismo. É, o STF, com o Barroso na presidência, ele é progressista, né, o Barroso, ele veio da advocacia, então ele tem essa visão mais progressista, e eu acredito, assim, que nesse segundo semestre, não vou nem destacar o agosto em si, o segundo semestre, eu acho que o Barroso vai dar mais protagonismo para essas pautas progressistas dele, ou seja, aborto, licença paternidade, sabe, discriminar, condições análogas à escravidão, assim, o que no ambiente de negócio, eu acho que o que o STF deve trazer, mas eu acho que o STF não deve ficar com protagonismo realmente esse segundo semestre, deve ficar para o TSE, né, não tem como a gente fugir disso. Mas eu acho que eles devem muito pautar essa questão do aborto, é uma questão muito importante, digamos assim, que deve vir nesse segundo semestre, não deve escapar, e a moderação do conteúdo da internet, em que discute, né, se o provedor de aplicativos de internet ele pode ser responsabilizado civilmente por danos causados por conteúdos publicados, né, por terceiros. Então, isso é também uma questão também que é sensível, toca a questão de eleições, e deve ser uma das questões também que ele deve trazer aí de destaque nesse segundo semestre.
Nossa, eu achando que ia ter, né, julgamentos daqueles que animam a gente, porque vai ter muito impacto na economia. Nossa, se for julgar aborto, ô senhor, olha o tamanho da polêmica. Eu achando que as polêmicas iam ser todas no Congresso, hein, Letícia? E se vier mesmo um julgamento sobre o aborto, meu Deus, porque a gente sabe assim, né, esse é um tema absolutamente restrito da agenda de costumes, né, mas ele é um tema tão importante para a sociedade, que a gente sabe que divide completamente nossa sociedade, que ele rouba as atenções, né? Então, assim, você me trazer essa informação de que aborto pode vir a ser um tema, é uma coisa que a gente tem que ficar de olho, né, porque outros temas importantes podem acabar tendo que esperar uma solução sobre isso.
Veja, Raquel, era, na verdade, a expectativa era que viesse no primeiro semestre. Só não veio por conta das questões do 8 de janeiro, realmente. Mas é uma questão que o Barroso, ele, pelo posicionamento dele, eu acho que sim, que de 2024 a gente não escapa dessa pauta.
Uau, teremos um segundo semestre quente, né? Inclusive em temas quentes, vou te perguntar de um assunto que está aqui fora de julgamentos, né? Porque a ideia agora é promover uma conciliação, é tentar construir um caminho do meio, tentar construir algum tipo de consenso, de acordo, talvez, que é o debate lá no grupo de trabalho coordenado pelo ministro Gilmar Mendes sobre o marco temporal. O que a gente pode esperar desse colegiado que vai, né, das duas partes tentadas frente a frente, conversando sobre o tema, com a mediação do decano do Supremo? A gente pode esperar algum tipo de avanço nesse tema que pacifique esse tema tão explosivo, que, né, a gente fala de marco temporal, imediatamente a gente bateu no Congresso, e a bancada do agronegócio já fica tensa com esse assunto, e a bancada ambientalista também, ou seja, é um tema explosivo demais. A gente pode esperar uma solução em 24 anos para isso, ou a gente está só começando um longo debate?
Veja, Raquel, assim, a gente está com certeza começando um debate, porque em 2023, o STF, né, considerou inconstitucional, né, um marco temporal, né, em que os indígenas só teriam direito a ocupar ou pedir demarcação de terras lá, se tivessem ocupadas lá em 5 de outubro de 88, que é a data da promulgação da Constituição Federal. eu achei que essa temática já estava sepultada, né? Já estava decidida, mas veio o Congresso, trouxe, ressuscitou. O Lula tentou, vetando ainda algumas partes do projeto de lei, tentar ainda fazer ali um meio termo, mas foi derrubado o veto, né? E agora o STF, ele se vê obrigado, né, a tentar uma conciliação. O que eu tenho é de informação até que não foi uma conversa muito boa já na segunda-feira, né? Parece que líderes indígenas foram barrados na entrada, enfim. Nessa primeira semana a gente não teve grandes avanços, mas as discussões vão até final de dezembro. Então essa conciliação, ela vai levar tempo, ela merece tempo realmente, ela tem que ser mais digerida por todas as partes. Óbvio que a gente sabe que aqueles ruralistas que têm a posse das terras por muito tempo, eles também têm uma insegurança jurídica nessa decisão também do STF. Então tem duas partes realmente interessadas, e acordo é o que eu sempre falo. Acordo não é fazer prevalecer a minha opinião. Acordo é eu abrir mão de uma parte e você abrir mão de outra para a gente compor acordo. Senão a gente não precisa de acordo, a gente precisa de uma decisão de alguém que imponha um posicionamento. Então, assim, até dezembro vão essa conciliação, vai até dezembro nessa conciliação, e eu acho que vai adentrar 2025 realmente para a gente ter alguma solução para esse embate, que não é fácil. Essa primeira semana já mostrou que, por enquanto, os ânimos são de cada um defender o seu, não são de acordo ainda, né? Não é aquele ânimo de realmente tentar solucionar. Mas como vai até dezembro, eu acredito que, aos poucos, com o diálogo, a gente pode ter algum avanço, espero eu.
É o tempo, né? O tempo é o senhor da razão, e vamos ver se a gente consegue construir, de fato, uma solução, um caminho do meio, né? Porque, como você falou, a insegurança hoje é para todos os lados, né? E os dois lados vão ter que baixar armas e sentar e conversar e entender que vai ser preciso fazer com uma concessão. É boa essa notícia de que vai até dezembro, pelo menos, as conversas do grupo de conciliação. Isso é bom porque a gente pensa que não, mas é muito tempo para conversar, né? Muito tempo para construir soluções. Então, é uma boa ideia. Por fim, já estamos caminhando para o final da nossa edição de hoje, e aí eu vou chamar a Letícia de novo, porque o tema respinga também no Congresso, respinga na governabilidade do presidente. Ministro Flávio Dino, né, recentemente deu aquela decisão que determina duas coisas, né? Uma, pediu uma investigação de todas as emendas pagas no sistema do que a gente convencionou chamar de orçamento secreto, né? Das emendas de relator desde 2020, ele quer que isso seja investigado pela CGU. Eu, aqui, quando li a decisão, falei, ih, é aqui que está o problema, porque vai ter choro e ranger de dentes sobre o passado e vai ter um problemão. E eis que estou surpreendida com o foco do problema ser na outra decisão, que é justamente a que estabelece os critérios de transparência, né, para a fluidez e execução dessas emendas, né? Nesse quadro de determinou uma série de critérios lá, tem que colocar o parlamentar do Pará só pode dar dinheiro para o Pará, a menos que seja um projeto nacional, tem que ter plano de trabalho, tem que ter prazo de fim de execução de obra, né? Tem que ter um monte de coisas para que o dinheiro das chamadas emendas fixas, que acabou sendo convencionalmente chamado de orçamento secreto do B, para que essas emendas fixas continuem sendo pagas, precisa desse bando de regras, porque até a PGR já se manifestou, né, dizendo que do jeito que as emendas fixas funcionam hoje, elas não respeitam a Constituição. E aí veio uma reação imediata do presidente da Comissão de Orçamento no Congresso, né, que é uma comissão mista, dizendo que não vai votar em BO se essa decisão for revista, se não houver algum tipo de sinalização aí de que as emendas fixas estão asseguradas, que vão continuar na sequência de dinheiro. Esse tema vai para o plenário virtual agora, a partir do dia 16, não é isso, Rui? Eu queria saber de você como você vê a possibilidade de algum tipo de mudança aí na decisão do Flávio Dino no que diz respeito a esses critérios de transparência. Porque quando o orçamento secreto lá atrás, 2022, foi, o Supremo determinou o fim do uso das RP9 da forma que estava sendo usado e acabou com o orçamento secreto, foi uma decisão que meio que unificou o Supremo em torno de um tema, né? Era preciso dar transparência e usar as emendas de forma correta. E agora, não estou aqui para fazer defesa de ministro nenhum do Supremo, mas dar critérios de transparência para as emendas PIX me parece só uma medida saudável, uma medida boa para as contas públicas. Você consegue ver no plenário virtual isso sendo alterado, ou a gente caminha aí para um endosso do Supremo a essa decisão do Dino, que vai gerar problemas? Congresso.
Veja, eu acho que não vai finalizar no plenário virtual. Eu acho que devem realmente levar ao plenário físico, sabe? Essa decisão, apesar das emendas, né, do orçamento secreto, né, terem sido uma questão que foi amplamente debatida e foi quase que uma unanimidade, né, digamos assim, sobre a questão do orçamento secreto, as emendas PIX vão para o mesmo caminho. Mas óbvio que o STF não é só um órgão do judiciário, é um órgão também com um pezinho na política. Então, é uma questão sensível, né, para o Congresso, né, porque realmente as emendas PIX, senador, deputado, eles podem indicar, né, essas emendas individuais que não passam pelo aval do governo, né, e podem mandar diretamente para a prefeitura, para os estados. Então, isso é uma questão muito sensível para o Congresso. Mas eu acredito que no final dessa história toda, apesar de todo o debate que vai trazer, enfim, eu acho que deve realmente confirmar a decisão do Dino, porque realmente vai de acordo com que o STF, e não foi muito alterado a composição do STF desde então, realmente deve se confirmar essa decisão do Dino de passar realmente pelo TCU e CGU essas emendas PIX.
E aí, hein, Letícia, o tempo vai fechar entre Congresso e Supremo, hein? Porque se antes as brigas eram porque, o Supremo está legiferante, o Supremo está roubando o nosso direito e nossa prerrogativa de legislar, agora a discussão vai ser o Supremo está mexendo nas nossas emendas. Você consegue imaginar o que vai ser isso, Letícia?
Raquel, esses movimentos entre executivo, legislativo, judiciário, eu acho que eles não lembram muito as leis da física, né? Então, toda ação impõe uma reação, e com isso não vai ser diferente. Inclusive, hoje, o Arthur Lira teve reunido com o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, então, para poder ele trazer os pormenores de como essas emendas são executadas. Então, isso já é um movimento ali, dizendo ali, funcionamos dessa forma, então não é bem assim de como vocês estão pensando. E, de fato, como essas emendas já são impositivas, né, tem um impacto muito grande, já são liberadas ali diretamente, os parlamentares esperam por esses recursos, porque a gente sabe do impacto que tem no dia a dia deles, na base eleitoral, e também como que são articuladas no final do dia essas emendas. Segundo um dado, salvo engano, eu tinha visto que cerca esse ano o governo tinha liberado cerca de 4 bilhões dessas emendas. Então, é um orçamento muito robusto. Imagine só na vivência ali do dia a dia de um parlamentar. Então, esse tema vai ser o que vai estar aí também nas próximas semanas em alta. A Câmara sempre é quem traz à tona, principalmente quando mexe nessas questões de orçamento. A LDO não foi aprovada antes do recesso, então o impacto também para o governo na conta vai chegar ali mais para frente. Então a gente vai ficar acompanhando ali mais bastidores, mas o Lira já começou a se movimentar dizendo, funcionamos dessa forma. Também para dizer pro nosso ministro Fábio Dino de que as coisas também não funcionam dessa forma. E a gente sabe, esse jogo de poder funciona no final do dia e a reação do Lira vai ser a conta gotas. Eu tenho certeza também que ele é muito bem direcionado e muito bem ali direto nessas ações.
Eu ousaria dizer que esse vai ser o grande tema, né? A gente está aqui falando de desoneração, a gente está aqui falando de reforma tributária, a gente está aqui falando de vários assuntos que são importantíssimos para o brasileiro, seja do ponto de vista social, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de produção, de ambiente de negócio, de investimento, de tudo, né? Todos esses sistemas mexem com tudo. Mas a realidade é que o parlamentar é movido pela emenda. O parlamentar vai para o Congresso para conseguir emenda parlamentar para levar dinheiro para o seu reduto eleitoral. E desde que foi criado o orçamento secreto, que eles descobriram essa fórmula de como facilitar o empenho e a liberação desses recursos, o congressista não quer perder essa conquista, né, de ter o dinheiro de forma mais fluida. Então, eu gostaria de dizer que esse tema vai atropelar tudo. E o governo não vai poder ficar olhando de camarote sem se envolver nessa briga, que aparentemente é de legislativo e judiciário, porque a primeira reação já veio. O presidente Simeão falou, não vou votar LDO. A gente já teve anos de não votar orçamento e para o outro ano votar, porque é permitido. Eu nunca vi isso de não votar LDO. O governo vai ter que se mexer para garantir as votações das matérias orçamentárias e de todas as outras, porque eu diria que toda e qualquer votação vai estar comprometida, porque a gente sabe que emenda é usada como de troca. Então, assim, essa informação que você trouxe de que o Lira foi ao PGR para conversar, ela é muito obscureira, se a gente parar para pensar. Porque mostra que o Lira, embora as reações dele sejam a contar outras, ele seja um cara que ele guarda, né, para depois devolver, o fato dele estar fazendo esse movimento de conversar com o PGR é um movimento obscureiro no sentido de que parece haver disposição para negociar. Porque eu vi uma entrevista passada do Lira onde ele falava, olha, colocar alguns critérios, eu não vejo problema. Talvez haja evoluído sobre todos os critérios que o Dino colocou, e talvez lá sobre a investigação das emendas passadas, mas ir à PGR hoje, pelo jeito, eu estou no dia de acreditar em Arthur Lira, né? É, pelo jeito é isso, eu estou sentindo que os movimentos dele estão sendo positivos, mas é isso, vamos esperar. Acho que nas próximas edições do podcast vai ser inevitável a gente voltar a esse assunto, né? Tanto para comentar uma eventual decisão do Supremo no plenário físico, né? Porque, como nos disse aqui a Lobo, essa é uma decisão que vai acabar em plenário físico, vai acabar sendo transmitida ao vivaço para o Brasil. E depois que vier uma decisão e as conversas com a PGR, com o próprio Supremo e as reações do Congresso, a gente vai ver como é que vai ficar. Porque eu realmente acho que esse tema vai atropelar tudo, gente. Num segundo semestre, com eleição, com uma pauta estruturante tão importante como a reforma tributária, com uma pauta momentânea, né, da questão da remuneração da folha, que é essencial para a saúde das contas públicas de 24, 25, 26, 27, para sempre, porque o Haddad quer fazer uma reforma na folha de pagamentos. Então, assim, uma agenda de transição energética tão desafiadora. Me parece que esse tema ele pode colocar tudo a perder. E, havendo uma solução, ele pode colocar tudo a ganhar. Então, nós voltaremos aqui ao podcast para começar. Preparem-se, Haroldo e Letícia, que vocês estarão aqui comigo novamente para a gente discutir isso. Por hoje, eu quero agradecer a presença de vocês dois. Foi uma conversa ótima. Quero que a gente repita. Para os nossos ouvintes, que são, né, os meus prediletos, muito obrigada pela audiência. E gostaria de lembrar a todos que, para quem quiser saber sobre reformas tributárias, sobre exoneração, sobre esta novela nova das emendas, fica de olho nas redes da BMJ. Até uma próxima edição. Tchau.